Olá, boa tarde, 2h30. Começa agora o Mercado Financeiro, trazendo as principais notícias do dia a dia da economia e do mundo das finanças. Eu sou o Luiz Arthur Nogueira, ao meu lado está Sami Dana. Boa tarde, Sami.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos acompanham. Temos gente no YouTube, na TV, na rádio. Hoje falaremos sobre o recuo do setor de serviços e como isso também afetou o principal índice da Bolsa, o Ibovespa. Vamos destacar também o impacto dos investimentos na infraestrutura e o repatriamento da PEC sobre o setor. Fique conosco. Ó, começamos aí com o Ibovespa. Hoje o Ibovespa sentindo muito, praticamente devolvendo os ganhos de ontem. A Bolsa, nesse momento, caindo 1,33% aos 106.164 pontos. Chama atenção muito as ações da Magazine Luiza, que depois de um resultado ruim no seu balanço, despencou. Magazine Luiza aí, que até então vinha bem, né? Principalmente se a gente pegar um recorte histórico maior. Também temos o exterior, né, Luiz?
Verdade. Mas antes do exterior, Sam, eu só queria dar então o número, eu estava consultando isso, 15% de queda agora, Magazine
Luiza. Até o momento, é.
Natura, olha só, Sam, caindo 17% por conta de um lucro menor do que o esperado, mas principalmente porque a Natura anunciou, achei estranho, que vai deixar de ter as ações aqui na B3 e vai migrar para o mercado americano. O pessoal não gostou, achou que não é um movimento bacana. Enfim, a Natura deve se explicar um pouco melhor em relação a isso. Mas para não dizer que não demos uma boa notícia, Americanas em alta de 9%, aí sim porque veio um lucro também, acima do esperado.
Também, né? A gente está todos aí do setor de varejo.
Verdade.
E a gente tem o mundo aí, os Estados Unidos estava em alta, vamos ver como está agora.
Vamos lá. Olha só, Dow Jones caminhando para um novo recorde histórico de pontos, 0,44%, S&P 500, 0,64%, Nasdaq, 0,83%, na Ásia também foi um dia de alta, na China, no Japão e também em Hong Kong e na Europa, Sami?
A Europa, a gente tem a Alemanha praticamente estável, com uma alta levíssima de 0,10%, Inglaterra cai 0,51%, a França sobe 0,48% e a Espanha, que está com problemas sérios internos por lá, está caindo todo dia, o IBEX, que é o principal índice da Bolsa Espanhola, com queda de 0,20. Olhando as moedas, vamos ver, o dólar nesse momento em alta, ontem ele caiu bem, não voltou para o patamar de ontem, então hoje ele em alta de 0,61 aos R$ 5,43, o euro a R$ 6,22, uma alta de 0,65, e temos aí o Bitcoin caindo 3,89 aos 62.537 dólares. Teve também hoje virou trending topic no Twitter, teve a reportagem da The Economist. A The Economist, revista inglesa, talvez a mais conhecida de economia do mundo, fez uma reportagem dura sobre inflação, citou o Brasil, citou o Bolsonaro, citou o Paulo Guedes. Paulo Guedes falando que ele prometeu uma agenda liberal e não cumpriu. E o Paulo Guedes hoje, inclusive, a gente vai falar daqui a pouco, deu umas declarações sobre o teto. Mas isso também, sem dúvida, não ajudou o mercado.
Verdade. Tivemos também uma notícia importante hoje, Sami, que foi o volume de serviços prestados no Brasil, que caiu 0,6% em setembro, na comparação com agosto, interrompendo uma boa sequência de 5 meses consecutivos de crescimento. Os dados foram divulgados nesta manhã pelo IBGE, na comparação com setembro do ano passado. Aí, claro, houve um avanço incrível de 11,4%, até porque no ano passado não havia setor de serviço. O Brasil estava em lockdown, ninguém estava trabalhando, todo mundo preso dentro de casa, então obviamente que a comparação à base ela é muito baixa. Agora, no acumulado do ano, o setor avança 11,4% em 12 meses, um bom resultado de 6,8%, que aliás explica o crescimento do PIB da economia brasileira neste ano, que vai ser em torno de 4,5% a 5%, portanto é um PIB puxado pelo setor de serviços, lembrando que o setor de serviços representa mais ou menos 2/3 da economia.
Chega a 70% dependendo do ano. Aqui a gente tem o gráfico, né? Aqui já são os dados dessazonalizados, né? Porque a gente sabe que tem mês que é um pouco mais forte, então a gente já está tirando esse efeito aqui. Dá para notar que vinha aí diminuindo as altas e aí esse mês negativo. O resultado de todo não foi inesperado. O mercado esperava uma queda de 0,5, veio 0,6, sempre para falar de investimentos, a gente tem que pensar assim, quanto que espera e quanto veio. Então, um número negativo, às vezes, pode até fazer a bolsa subir. Mas não foi o caso de hoje, que o número veio mais negativo que a expectativa. No entanto, a gente ainda tem aí o final do ano, vamos ver se recupera.
E agora, Sami, o que me chamou a atenção essa semana, que a gente deu aqui no programa Mercado Financeiro, três notícias ruins. A indústria caiu, varejo caiu e o setor de serviços caiu. Na minha modesta avaliação, isso é um sinal de alerta para o Banco Central tomar um pouco de cuidado na alta de juros. Claro que ele tem que combater a inflação, acho que o ritmo de 1,5 está bom. Agora, tem uma parte do mercado que começou a pressionar, não, tem que subir 2 pontos percentuais em dezembro. Eu estou morrendo de medo de ter um exagero e jogar o Brasil numa recessão ano que vem.
É, a curva de juros ontem mesmo deu uma abaixada, né? Então os juros futuros que são negociados abaixou, mas o combate à inflação é necessário, principalmente por conta aí dos riscos que a gente tem, né? Risco fiscal, e eu diria até mais, se a gente tivesse feito as reformas necessárias, né? A reforma tributária, a reforma administrativa, talvez não precisasse subir tanto os juros. Mas esse é o remédio das imprudências que se faz, não só no Brasil, no mundo todo também. Lembrando que aí não tem um culpado, não, né? A gente tem todos os parlamentares, todos os poderes que acabam, às vezes, gerando ruído e causando mais incerteza. Bom, mudando de assunto, o otimismo, por outro lado, das fábricas brasileiras está caindo, em declínio em novembro. A informação é da Confederação Nacional da Indústria, CNI. O índice de confiança do empresário industrial, conhecido como ICI, recuou 1,8 ponto no mês para 56 pontos. Nos últimos 3 meses, a queda do indicador já soma 7,2 pontos e a gente sabe que acima de 50 caiu, mas é otimismo, tá? Quando esse índice é da seguinte forma: abaixo de 50 você está pessimista, acima de 50 você está otimista. Então, está diminuindo, daqui a pouco o empresário do setor fala, não sei mais para onde vai. Então, preocupa, mas o dado, de novo, ele é ruim, mas ainda aponta um sinal de alta.
Perfeito. 2:38, nós vamos ao vivo ao Rio de Janeiro. O repórter Rodrigo Viga hoje conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O Guedes, que está muito incomodado com algumas previsões que ele julga pessimistas do mercado. Já tem banco prevendo retração do PIB o ano que vem e parece que o ministro não concorda com isso. Certo, Rodrigo Viga? Boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Mercado Financeiro.
Obrigado, sempre à disposição, prazer falar com você, Luiz, e falar com o meu amigo Sami Dana, que a gente de vez em quando se encontra pelas transmissões esportivas, não é isso, Sami?
Sim, você e seu coração flamenguista.
Para todos vocês, tive a oportunidade sim de...
De novidade, vai lá, Viga, o que o Guedes te falou?
Depois você usa os algoritmos aí para ver se ainda tem alguma chance, embora ele tenha dito há muito tempo que não tinha mais. Mas eu conversei com o ministro Paulo Guedes primeiro, por conta disso que você citou logo no começo, viu, Sami? A reportagem da revista The Economist dizendo que o Brasil vai mal, apontando uma série de falhas, de problemas, especialmente na agenda liberal. E aí o Paulo Guedes estava, eu diria, furibundo, muito nervoso com o conteúdo, com o viés da matéria, uma vez que é bem verdade que talvez tudo não tenha saído como se planejou, como se desenhou. Mas aí ele usa de uma certa ironia ao dizer que boa está a Inglaterra, né? Bem está o Reino Unido, onde há fila para abastecer, falta carne. Então ele usou de toda a ironia, citando The Economist, que está baseada lá no território britânico, para dizer que a situação por lá aparentemente parece ser menos melhor ou talvez pior do que aqui. Agora, com relação às previsões de mercado, eu estava ouvindo o Luiz falando sobre essa perspectiva de um crescimento hoje, esse ano, de 4,5%, 5%. Paulo Guedes, ele acha que as previsões estão erradas, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. Ele acha que esse ano o PIB brasileiro cresce no mínimo 5%, podendo chegar a 5,5%. E em 2022, ele diz que essa projeção aí do Boletim Focus de 1% para o ano que vem para o PIB está errada, equivocada e, a palavra que ele usou, subestimada. Eu perguntei para ele por que o senhor acha que está subestimada. Então, ele está se baseando muito numa projeção mais otimista, especialmente a partir do ano que vem, para investimentos, como se diz no mercado aí, já contratados, de 650, 700 bilhões de reais para os próximos anos. Ele está falando, basicamente, do leilão leilão do 5G, que foi um sucesso e tem uma perspectiva de investimentos bastante parruda, e também investimentos de empresas privadas nos mais diversos ramos, setores e atividades, viu, Sam?
Não sei se você teve a chance de falar com ele, mas ficou uma frase dele falando: a gente não pode ser dogmático quanto ao teto, né? Ele que tinha criticado muito e falou: tem ministro aqui que é fura-teto, isso anteriormente. Assim como teve também uma frase dele, e já tinha eclodido a pandemia, falando: se fizer muita besteira, o dólar passa de 5. Não sei se você chegou a questioná-lo disso, mas claro que não dá para culpar o ministro, mas ele também tem sua parte aí num dólar, está entre as moedas que mais se desvalorizaram, o real frente ao dólar do mundo todo.
Ô Sami, eu estou aqui bem em frente a algo que você conhece muito bem, Luiz, também, a Pontifícia Universidade Católica, né? Grandes cabeças pensantes da economia brasileira. Passaram por aqui, estão por aqui, dão aula aqui. Enfim, é sempre um jogo interessante, esse jogo de forças que envolve a economia, porque não é a economia per si só, né? Então você tem a questão política que vocês citaram agora há pouco e tem a questão econômica. Às vezes você idealiza, você projeta um programa, um plano para resgatar, para salvar, para melhorar a performance e o desempenho da economia. Mas aí você esbarra na esfera política. E muito dessa conta mais salgada para os brasileiros tem a ver também com decisões políticas, eu diria até do Congresso, que foram tomadas ao longo dos últimos anos. Então, nessa queda de braço aí, nesse cabo de guerra, talvez a política tenha pesado um pouco mais do que a economia nesse momento. E agora, dentro disso tudo que a gente conversou, o Paulo Guedes está otimista com relação à aprovação da PEC dos precatórios no Senado, com pouquíssimas modificações, mas ele acha que vai ter voto necessário para esse respiro, né? Para esse alívio econômico para o pagamento do auxílio emergencial. Porque sem a PEC dos precatórios, qualquer que seja o governo, qualquer que seja o ministro, qualquer que seja o presidente, a situação fica muito difícil, fica muito delicada, né, Sami?
Fica de olho, e claro que o papel do ministro, e isso ele desempenha bem, é sinalizar confiança, né, Luiz?
Claro.
Se o ministro não mostra confiança, quem que vai confiar no país? Então a credibilidade é fundamental no mercado financeiro.
É isso aí. Viga, obrigado pela sua participação. Vamos combinar numa próxima oportunidade, você entra ao vivo, de dentro do bondinho do Pão de Açúcar, subindo para mostrar pra gente o movimento do setor de serviços, turismo aí no Rio de Janeiro. Combinado?
Beleza, vamos esperar a estabilização do 5G, né? Vamos deixar o 5G chegar e ter a certeza de que vamos ter uma boa conexão. E depois eu queria fazer uma provocação, viu, Luiz? Porque eu tenho ouvido muito de economistas aqui do Rio de Janeiro sobre com relação à questão da curva de juros. Tem muita gente dizendo por aqui, desculpa o pitaco, dizendo que o Banco Central demorou a agir. Deixou a curva de inflação vir por cima e de juros por baixo. E talvez agora esteja se pagando o preço de uma inflação a quase 11% em 12 meses, viu, Luiz?
Verdade, Vigo, eu concordo, demorou mesmo. Agora, é claro que é fácil criticar depois que aconteceu, né? É o famoso engenheiro de obra pronta, mas que ele demorou mesmo.
E os economistas são muito bons em explicar por que as previsões deles estavam erradas. Viga, Flamengo está na Libertadores, porque o Brasileirão não vai dar, não. Vamos lá. Mudando de assunto, chegou a hora de falar sobre a situação dos investimentos no setor de infraestrutura no Brasil. Converso agora com o professor titular da Faculdade de Economia e Administração da USP, Rodrigo Delosso. Rodrigo, que estudou na Universidade de Chicago, orientando de prêmio Nobel, um craque. Rodrigo, obrigado pela sua participação aqui no mercado financeiro. E eu queria falar disso, né? O Brasil faz muito tempo, e você estuda economia também há muito tempo, a gente sempre é o país do futuro, futuro que demora a chegar. E muito se fala que o problema é investimento em infraestrutura. Se a gente olhar a China, o crescimento chinês se deu muito sobre infraestrutura, né? Tem até exagero, às vezes, em cidades fantasma, a gente nunca sabe ao certo quando o dado vem de lá. Mas, enfim, o que o Brasil está fazendo de política em infraestrutura? E me parece que estamos no caminho certo, mas eu queria a opinião sua, que é de especialista.
Boa tarde, Sami. Boa tarde aí aos telespectadores da Jovem Pan.
O Brasil, ele tem investido em infraestrutura e esse é o caminho para a gente superar as dificuldades que nós temos vivido, né? Infraestrutura nos vários setores, setor elétrico, setor de transportes, as infraestruturas dos municípios. O ministro Tarcísio tem promovido várias desestatizações, né, na área de infraestrutura, com rodovias, portos e aeroportos. Nós temos dinheiro no mundo disponível para ser investido no setor. O que nós temos aqui no Brasil, no entanto, é uma dificuldade de superar as dificuldades burocráticas, né? Os entraves burocráticos para que nós possamos deslanchar de vez. E houve algumas iniciativas do governo tentando destravar os investimentos, procurando modernizar a lei das licitações, com a 14.133. Temos ainda a lei das PPPs, que é a 11.054. Então, nós temos várias leis que estão tentando, como eu disse, destravar os investimentos em infraestrutura. Esse é o caminho, mas falta muito para nós chegarmos lá.
Agora, Rodrigo, eu queria ouvir a sua opinião sobre a atração de investidores estrangeiros para a infraestrutura. Primeiro, em relação à questão de segurança jurídica, que é algo sempre solicitado. Queria sua opinião sincera, se você acha que hoje a nossa atual composição do Supremo Tribunal Federal é ou não fonte de insegurança jurídica e, portanto, pode eventualmente atrapalhar a vinda dos estrangeiros para a infraestrutura. E a segunda pergunta é sobre o papel do BNDES. Se você acha que está um papel adequado, se o BNDES deveria ser mais ousado e financiando mais os investimentos de longo prazo, ou se o mercado de capitais já está maduro para fazer esse tipo de financiamento.
Vamos lá. Os investidores estrangeiros, eles, quando olham para o Brasil, eles veem o Brasil como um país das oportunidades. É um país que é carente na área de infraestrutura, que há muitos investimentos que podem ser feitos e que podem gerar recursos, gerar lucro para esses investidores. O problema que nós nos defrontamos, como você disse, é um problema na nossa estrutura jurídica como um todo, que dificulta, digamos assim, que não dá tanta segurança jurídica para esses investidores. O que, que acontece nesses momentos? Eles vêm para cá e eles requerem uma taxa de retorno maior do que requereriam caso nós estivéssemos numa situação de segurança jurídica maior. Então, é claro que nesses momentos, né, uma parte não vem, mas os que vêm vão requerer uma taxa de retorno maior, e quem vai acabar pagando vamos dizer, essa exigência é o consumidor, ou então o contribuinte, por intermédio de seus impostos, vão acabar pagando isso de uma forma ou de outra, né? Então, o que, que a gente precisaria, de fato, ter mais segurança, ter uma estrutura, ter mais confiança, né? Os investidores precisariam ter mais confiança nas autoridades nas autoridades judiciárias, né? Essa é uma parte. O BNDES tem se esforçado muito para promover investimentos em infraestrutura, mas acaba que é um banco que tem amarras legais, oriundas, né, da sua condição de ser um banco estatal, né? Esse que é a questão. Do meu ponto de vista, eu acho que o BNDES não precisa estar financiando mais grandes obras de infraestrutura. Isso, evidentemente, ajuda, é positivo. Só que o investidor, ele tem condições de levantar esses recursos junto a outras instituições, ou ele pode até eventualmente ir no mercado de capitais, abrir capital, pode emitir dívidas a uma taxa razoável, sempre lembrando o seguinte, né? Se as taxas que o investidor, que o credor dos investidores requer, ela é oriunda dessa segurança jurídica. Se nós tivéssemos, digamos, uma condição, né, de investimentos, de estrutura, estrutura legal que fomentasse mais os investimentos, que protegesse os investidores, certamente a taxa seria menor, certamente os consumidores finais pagariam menos, né? e daí, consequentemente, é toda uma roda que gira favorecendo novos investimentos.
Agora, a gente teve a PEC aprovada em segundo turno na Câmara, em duas semanas a gente deve ter a votação no Senado. É, parte da PEC a gente sabe que é para o Auxílio Brasil. Outra parte foi usado para desonerar a folha de pagamentos, ou será usado para isso, e tem uma parte em infraestrutura. Tem alguma conta que dá para fazer assim, um real em infraestrutura equivale a tantos reais de movimento da economia, assim, porque a gente fala, né, o ponto acho que você está trazendo é interessante, você fala assim, ó, investimento, claro que é bom para o país, mas a gente tem que ver a qualidade desse investimento, correto?
É, correto. Veja bem, a PEC traz um monte, essa PEC que está sendo aprovada traz um monte de coisa. Uma delas é o seguinte, o governo vai furar o teto e vai acabar tendo mais dificuldade para se financiar, consequentemente a taxa de juros vai aumentar. Quando a taxa de juros básica aumenta, isso daí tem reflexo na taxa de retorno requerida pelo investidor. Ele vai querer uma taxa de retorno maior do que essa taxa que o governo paga, porque ele está correndo mais risco. E essa taxa que o governo paga, supostamente, é sem risco de crédito. Então, se o governo está pagando 7,75%, ou depois, daqui a pouco, está pagando 9%, o investidor privado vai querer mais do que essa que ele está sem esse risco. Então, o que acontece? Ele vai querer mais, essa PEC, ela vai promover, ela vai, vamos dizer assim, ela vai gerar mais dívidas para o governo, as dívidas vão precisar ser pagas, né? Então a taxa de juros vai aumentar, então os investidores vão requerer uma taxa maior que supere essa taxa que o governo está pagando, porque supostamente tem mais risco, né? Quanto à questão, um real de investimento, é muito difícil de saber qual que é o multiplicador de um investimento, pode ser 1,5, pode ser 2, pode ser 3, mas o fato é que um investimento, os investimentos nessas, em infraestrutura especialmente, tem efeitos de curto e de longo prazo. No curto prazo aumenta emprego, oferece mais recursos para girar a economia e tudo mais, mas no longo prazo facilita o escoamento de produção, traz mais recursos, fomenta novos negócios ao redor das cadeias de infraestrutura, trazendo mais benefícios para toda a sociedade do Brasil.
Rodrigo Delosso, professor da Faculdade de Economia e Administração da FEA-USP, obrigado pela sua presença aqui no Mercado Financeiro, espero revê-lo em breve.
Muito bem, são 2h53 e hoje tem estreia aqui na Jovem Pan News. O jornalista Alexandre Garcia passa a integrar o time de comentaristas da Pan. Toda sexta-feira, dentro do jornal Jovem Pan, ele comenta os principais assuntos da semana que envolvem a política e a economia. Então não perca hoje, a partir das 8 da noite, no jornal Jovem Pan, a estreia de Alexandre Garcia aqui na Jovem Pan News.
Olha, e o setor de varejo tem sido afetado pela inflação e quem traz mais informações é o repórter Michael Mendes.
1,3% de queda. Realmente não era uma notícia que o setor do comércio varejista esperava mesmo diante da atual crise econômica. O setor chegou a ter um crescimento de 3,9% no acumulado de 12 meses, mas tem uma segunda queda seguida. Para o professor de gestão de negócios do Instituto Mauá, Afonso Carlos Braga, os empresários precisam ter sabedoria em gerenciar o próprio estoque de produtos para que não acumule mais perdas ao longo do ano.
Para o varejista, para o empreendedor, para o empresário, é momento de fazer o quê? Otimização de estoques. E aproveitem, né, que muitos hoje têm sistemas, né, sistemas de ERPs, né, ou seja, sistema de gestão de estoques, ou seja, faça um bom controle, sua previsão de demanda, né, para que você fique no famoso just in time mesmo, tá? É trabalhar com quantidade certa de estoques para não ficar o quê? Com dinheiro, com caixa, né, com dinheiro parado em estoque de produto, em estoque de matéria-prima.
O fator determinante para essa queda é a inflação. O comércio até que está tentando driblar a crise, fazendo algumas promoções. Mas você sabe que o orçamento do brasileiro está completamente comprometido.
O professor de gestão de negócios do Instituto Mauá, Afonso Carlos Braga, dá uma dica importante para os varejistas conseguirem se manter durante o período da crise econômica.
Desenvolver sistemas de controle de gestão para ter essa otimização. Então, acho que uma boa dica, um grande segredo é esse, é tentar operar o mais justo possível nesse momento.
Daí fica difícil vender até mesmo itens mais básicos para a vida do brasileiro.
É isso que o professor Braga falou, é muito importante. Gestão de estoque neste momento é fundamental, porque se a demanda não vem, se está muito estocado, isso é custo para a empresa, certo, Sami?
Exatamente, né? É custo. A gente sabe que capital de giro é um grande problema, né? Principalmente no Brasil, é muito caro, muitas empresas quebram, inclusive, por conta disso, tem que ficar muito atento. Por outro lado, se você compra muito picado, você tem um menor poder de negociação. De qualquer forma, vale a pena o destaque e o ponto de atenção.
E o mercado financeiro fica por aqui. Até segunda-feira, feriado tem programa, Sami.
Feriado tem programa, sempre às 14h30. Tchau, tchau. Tchau, Luiz.
Tchau, tchau, Sami. Tchau a todos.